Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Um ótimo dia para você, Donizete. Nosso assunto aqui é a situação das eleições na Venezuela, porque o Brasil mudou o tom, criticou Maduro e ele atacou o Itamaraty, mas claro, poupou o presidente Lula, né? Bom trabalho para você, vamos lá.
Bom dia, Matheus, bom dia, ouvinte Ceará News. Olha, Matheus, chuva tá chovendo no Brasil todo, tá? Brasília chovendo, o tempo todo chuva, e o presidente Lula se tocou que a popularidade dele afundou, né, Matheus?
Verdade, Donizete, verdade.
Amanhã, Matheus, a gente está trazendo aqui a popularidade dele em Fortaleza. A mais nova pesquisa Paraná, CN7, Rede Plus, sobre a sucessão em Fortaleza e a popularidade de Lula, é Elmano e Sarto, tá? A gente traz todos os dados amanhã.
Combinado.
E o presidente, ao perceber que a popularidade dele já não deixava margem para ele fazer o que ele vinha fazendo, cometer erros, aí ele atacou o Maduro. Mas foi um ataque de faz de conta. Ele atacou o Maduro, mas não permite sanções ao Maduro. Entendeu? Faz de conta?
Sim.
Aí tem matéria. Você tem alguma matéria falando sobre a posição do presidente na Venezuela, Matheus?
Na verdade, eu tenho sim aqui, a gente tem a capa do Globo de hoje que fala sobre esse assunto e diz assim: os sucessivos obstáculos para a oposição a Nicolás Maduro registrar sua principal candidata nas eleições de julho fizeram o Brasil, a União Europeia, os Estados Unidos e outros países criticarem o governo da Venezuela. Em nota que teve o aval de Lula, o Itamaraty afirmou acompanhar com preocupação o processo eleitoral no país vizinho e citou os acordos de Barbados, segundo os quais Maduro se comprometeu com a lisura do pleito. Foi a primeira vez que o Brasil fez cobrança pública sobre as eleições, mudança que irritou o venezuelano. A chancelaria de Caracas respondeu que a nota brasileira parece ter sido ditada pelos Estados Unidos, mas agradeceu as expressões de solidariedade de Lula.
Eu não sei como é que isso vai ser resolvido, não. O Lula tem que cobrar a eleição limpa. O que tem lá é a eleição de faz de conta. O Maduro está botando 3 candidatos dele e dizendo que se alguém passar de 1% dos votos, ele manda matar. Coisas na Venezuela. E o povo de lá acabou, né? Todo mundo saiu. Próximo assunto, Matheus.
Continuando a falar sobre o presidente Lula, Donizete, ontem ele esteve com Emmanuel Macron, presidente da França. Eles anunciaram juntos ali um plano para arrecadar 5 bilhões de reais para a Amazônia. Importante, né?
Ele tirou foto do Macron, conversou. O presidente estava à vontade. Nós temos ele falando, não, né?
Tenho um trechinho, sim. Rapidinho ele falando sobre a questão da Amazônia. Vamos ouvir o presidente Lula.
O que nós queremos é compartilhar com o mundo a exploração e a pesquisa da nossa riqueza de biodiversidade, das nossas riquezas aqui, mas que os indígenas possam participar de tudo que for usufruído da terra que eles moram. Nós vamos continuar demarcando as terras, vamos continuar fazendo reservas.
Aí, presidente Lula.
Próximo assunto, Matheus.
Vamos lá, Donizete, agora falar sobre economia. O governo federal está oferecendo aí uma taxa menor a estados que elevarem aí a matrícula no ensino técnico. Isso vai beneficiar muitos estados, né?
A renegociação das dívidas. Até a oposição a Lula elogiou a proposta. Vamos ouvir aí o governador de Minas Zema e o ministro Alexandre Padilha.
Assistindo aqui um avanço importante, que é a abertura do indexador dessa dívida monstruosa que os estados têm. Dívida que, se não houver uma boa vontade por parte do governo federal, e que nós estamos vendo que tem, será uma dívida que só tende a aumentar e que toma uma proporção totalmente inviável para os estados.
Agora vamos se dedicar, no âmbito aí nas próximas semanas, diálogo com os secretários estaduais de Fazenda, diálogo com os demais governadores, diálogo com o Congresso Nacional, para que a gente possa construir. Estabelecemos aqui como um calendário para trabalhar nos próximos 2 meses na construção da proposta final, mas vamos, se a gente conseguir fazer isso antes desse período, ainda melhor.
Aí, ouvimos o Zema e o Alexandre em seguida.
É uma forma de ajudar até o Ceará, né? O Ceará vai renegociar sua dívida, sobra dinheiro para investimento, né, Matheus?
Verdade.
Boa pro Ceará.
Com certeza.
Vamos terminar o primeiro bloco, o assunto polêmico. A Câmara saiu desmoralizada, Matheus.
Pois é, Donizete, conte pra gente o que foi que aconteceu ontem, você que tá aí em Brasília.
É, pediram vista e adiaram até o dia 10 de abril a decisão de respaldar a prisão de Chiquinho Frazão. É, houve uma reunião, uma rebelião comandada pelo deputado do Novo, Santa Catarina, Gilson Marques. E ele disse que não tinha lido, a Câmara saiu mal, o episódio desgastou a Câmara. O vice-presidente da Câmara, Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, disse que a delação de Rony Lessa está cheia de inconsistências. Ele não acredita que os irmãos Frazão mandaram matar a Daniela. Ô, povo poderoso, é o medo de estar envolvido, né? Ou essas frases assim são dicas de que eu vou ficar calado, me esqueço, eu estou com vocês, o medo. O Domingos Frazão e o Chiquinho Frazão podem fazer delação e entregar muita gente. Vamos ouvir aí o Chiquinho Frazão e o deputado Gilson.
Você vê que é uma coisa simples demais para tomar uma dimensão tão louca de que eu, como vereador, com uma relação muito boa com a vereadora, é só entrar na Câmara Municipal, é só pegar, ver aonde tiver as imagens ainda, que vai identificar o que eu acabei de falar. A gente tinha um ótimo relacionamento, só tivemos uma vez um debate onde ela defendia a área de especial interesse, que eu também defendia. Inclusive, defendemos depois disso, Rio das Pedras, que o prefeito, que foi senador, o Crivella, ele queria construir prédios, e a Marielle estava do meu lado na mesma luta, a posterior a tudo isso. Então, gostaria só que vocês pudessem analisar antes de tomar essa posição, porque parece que cresce um ódio nas pessoas buscando, não importa quem, alguém. Teriam que olhar, na verdade, o resultado da CPI, da Remelinha.
Tá aí, quis se defender, né, Donizete? Mas vamos ouvir o deputado do Novo.
É o Frazão aí.
Isso,
né?
Exatamente.
Tanto, não fez nada, apesar de que ninguém acredita nessa santidade.
Sim.
A deputada Cidinha Campos disse que ela, não é ele, o irmão dele, o Domingos Frazão, o ameaçou de morte. Vamos ouvir agora o deputado Gilson, que é de Santa Catarina, Novo Santa Catarina, que gerou um desgaste para a Câmara ao impedir a aprovação da decisão do Supremo manter na cadeia para Domingo, para Chiquinho Frazão.
O relatório final da Polícia Federal tem 479 páginas. A decisão do Alexandre de Moraes tem 41 páginas. Esses dois documentos importantíssimos, eles não estão no sistema para consulta dos deputados dessa comissão. Fora isso, o relatório do deputado do Darcy de Matos, o qual eu elogio pelo trabalho extremamente rápido, foi protocolado às 13h48 horas. Eu, nesse momento, eu estava fazendo a leitura e, para minha surpresa, ele está desatualizado. Porque outro foi protocolado. E outro foi protocolado novamente. Portanto, ele é das 15 horas. E eu fico pasmo, a pressa, o afogadilho de decidir algo tão importante que... Deputada,
Presidente, manda esse povo calar a boca, senão a reunião não vai, né?
Deputada,
cala a boca, você, senhor. Presidente. São 6 anos esperando deputada, por justiça.
Deputada, não vai calar a boca aqui, não.
Deputado, miliciano.
Deputado tem deputado direito Gilson. De falar, deputado.
A deputada Gilson, Sâmia tá certa. A deputada Sâmia tá certa. 6 anos... A deputada Sâmia está certa. Foram 6 anos e nós precisamos decidir em menos de 1 minuto. E esse é o problema. O deputado está preso. Eu não sei qual é a pressa de soltar ele quanto antes. Eu estou pedindo vista.
Eita, Donizete, a confusão foi longe.
O deputado passou pano, né, para a miliciana. É verdade, né? A Câmara está com a sua imagem comprometida, né? Bem comprometida. Não é à toa que... Medo, né? E aí não é o caso dele que ele não tem vinculação. O Sóstenes pode ser medo de vinculação lá, mas a Câmara Federal, ao passar pano, e o Arthur Lira disse que não tem pressa, só dia 10 de abril, a imagem do parlamento, que já não é boa, fica cada vez mais comprometida, né, Matheus?
Pois é, Donizete, mas vamos lá que a gente ainda tem muito papo pela frente.
Um cafezinho que tá frio, né?
Ah, Donizete.
Momento Nero!
Vamos lá, Donizete, você vai querer acordar quem nessa quarta-feira?
Diga aí pra mim, quem é que te acorda?
A gente vai acordar um deputado, ex-presidente do Senado.
Eunício Oliveira,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Ontem saiu do muro e anunciou apoio, o partido dele anunciou apoio na disputa interna do PT. Para a escolha do candidato a prefeito. Eunício Oliveira, vamos acordar ele. Vai, Tatá. A sucessão em Fortaleza está agitada, animada,
sim,
né?
Sim, verdade, Donizete.
Ontem o Evandro Leitão esteve com o Daniel Oliveira, candidato a vereador de Fortaleza, e anunciaram apoio à candidatura dele. O governador disse que no dia 21 de abril já chega com uma briga interna no PT resolvida. A Luiziane esteve ontem no Alvorada e aproveitou para o evento Elas por Elas, tá? Ministros, deputados, e fez campanha com Lula, mas mais com Janja. Você viu, né, a foto, né?
Vi a foto, sim.
E já tem os números para a campanha. O Evandro é o 180, a Lula é 100. O Guilherme Sampaio é o 123 e a Larissa Gaspar é 140. Eu não sei o número do Bruno. Será que é 150? Eu não sei.
Não estou sabendo também, Donizete, mas posso até procurar aqui, ver se já tem alguma coisa nas redes sociais, né?
Mas a disputa do PT está animada. Está animada e o Evandro está... Hoje o Evandro é favorito, tá? Hoje
certo.
O Evandro é favorito. A Loura continua fazendo campanha, mas ela sabe que perde. Ela elegerá menos delegados do que o Evandro. Não sei como é que essa briga vai terminar, não. Nós vamos assistir essa briga aonde, Matheus?
Mas é claro que nós iremos para o camarote, Donizete. Hoje eu vou de pão de queijo. E você?
Também.
Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo.
Pesado, musiquinha de briga.
Agora vamos de duelo, Donizete, porque essa questão das eleições já está tomando conta até da Assembleia Legislativa, né?
É, ontem o líder do governo, Romeu Aldighieri, defendeu o Elmano, o Camilo, atacado por Ciro, e o Queiroz Filho, do PDT, disse, sai do PDT, você está esculhambando o seu partido, saia, peça para sair. Nós vamos pro camarote ver essa briga do camarote com o pãozinho de queijo na boca. Bota aí o Romeu e o Queiroz Filho.
Vamos lá, começar pelo deputado Romeu.
E a gente vê hoje o PDT, parece que o PDT agora é extrema-direita. Ou a extrema-direita agora é democrática trabalhista. Porque a gente vê hoje a união, né, dos deputados extremistas, deputado Moisés Loyola, deputado Elie Gomes, deputado Guilherme Bismarck, da direita, que defende a ditadura, que defendem a marcha de 31 de março, que defendem 25 anos de falta de eleições no Brasil diretas, que defendem o Estado torturador que sumiu com milhares de pessoas no país. Esse, sim, defende a ditadura. Agora, o que nós vemos hoje em dia é lideranças do PDT cheias de ódio, de rancor, de recalque, de inveja, destilando veneno e fazendo fake news todo dia, gerando intrigas e mentiras todo santo dia. Vamos nos preocupar com o Ceará. Querem se meter até nos partidos outros. Porque o partido X filiou a liderança A ou a liderança B, que a liderança A seria pseudo-bolsonarista, e aí vai ao Cariri e está de braços dados com o bolsonarista, com o prefeito de Juazeiro, que fez uma carta de amor ao Bolsonaro no dia da eleição presidencial. É muita contradição, é muita disfarçatez e picaretagem. E aí se juntam agora, defendendo uns aos outros, a extrema-direita, com esse PDT arcaico, odiento, retrógrado.
Eita,
ai, um ataque pesado.
Fiquei até sem ar, viu? Tomar
pesado, pesado demais, odiento, retrógrado. Aí ele defendeu a filiação do Ilu Neto, né?
Pois é, foi um recado aí, viu?
E o apoio ao Vilmar, ele falou como petista da defesa do PT e do governo. Menos a defesa do governo, mais da defesa do PT. Mas o deputado do PDT, Queiroz Filho, reagiu, né?
Reagiu, com certeza. Vamos
foi
ouvir?
Pesado. Também nós vamos pra onde? Pra onde?
Vamos pro camarote, Donizete, com certeza. Vamos lá.
Musiquinha de briga, musiquinha de briga.
Vamos ouvir o deputado Queiroz Filho?
Vamos.
Aproveitando, já que eu não tive a parte do meu amigo e eu não vou brigar com ele por causa disso, e a discordância é importante aqui no parlamento, deputado Romeu, mas acho engraçado que Vossa Excelência é do PDT, aí fala do PDT, que o PDT está falando do partido dos outros. Então, quem não quer falar de um partido, não fala para o dos outros. E se Vossa Excelência está tão incomodado, peça para sair mesmo. Não fique esperando carta de anuência, não. Vá-se embora do PDT, se você... Está tão incomodado agora que, enfim, tranquilo. Mas se agora está tão incomodado, não fala. Aí Vossa Excelência pega o discurso, e Vossa Excelência foi inteligente, como é, e educado. Mas para colocar em mim que eu sou bolsonarista. Não sou, não. O ponto que eu me ative foi justamente não concordar que a instituição Estado do Ceará interpele um jornalista. Simples assim. Foi só isso que eu disse. Então... querem fazer a narrativa, e nem no mérito da notícia em si, eu entrei. Não quero nem entrar no mérito da notícia. Agora, o Estado do Ceará interpelar um jornalista é que eu não concordo e queria chamar a atenção. Aí a turma faz a narrativa agora, eu já virei bolsonarista. A turma já me bota como bolsonarista. E avalie as filiações também que estão sendo feitas no PT. Será que não tem bolsonarista também? Se Vossa Excelência falou do meu partido... me dá o direito de falar do partido com muita tranquilidade, com muita educação. Mas olha aí que estão filiando uns bolsonaristas aí do PT também. Olhe lá que estão. Eu não vou citar não, porque não quero, enfim, entrar nessa polêmica. Mas...
E aí? E aí, Donizete? E aí?
Eu vamos pro camarote. Não vou entrar nessa briga, não.
Nem
a briga
eu.
Tá feia.
Tô
o
fora.
Ciro Gomes pode ter certeza que vai responder o Romeu na primeira oportunidade.
Verdade.
O recado mais pesado foi para o Ciro, né?
Isso, com certeza.
E o Ciro não está perdoando ninguém. Falando de Ciro, vamos falar de Cid, né, Matheus?
Vamos falar de Cid, Donizete. Cid agora resolveu falar sobre a política em Santa Quitéria, se posicionou. E aí?
Ele disse que tinha dois candidatos e uniu os dois. Escolheu o Braguinha e a Lígia para enfrentar o atraso, que é o Tomás Figueiredo. Ao atacar o Tomás Figueiredo do MDB, ele tocou fogo na base aliada do governo Elmano. Se meteu em Santa Quitéria e atacou o MDB. Desagradou a Eunício, que já fechou apoio a Evandro Leitão. E o Cid acha que ainda é governador, ainda manda no Estado. Manda mais não, Cid. Respeite os partidos. Nem o governador Elmano concorda com essa sua posição de sair atacando a base aliada. O Elmano é pelo Diago e o Cid está cada vez mais isolado. Vamos ouvir ele atacando o Tomás Figueiredo.
Que a gente unificasse uma candidatura que na época concorresse com o poder no plantão, com o prefeito de então. Esse prefeito de então que era prefeito lá atrás, eu não gosto de citar nome de ninguém, ele está querendo voltar de novo. Para quem já ouviu aquelas propagandas da televisão lá em 86, assim, eu vou voltar. Aí a resposta é uma que corre na internet aqui, que é uma velhinha dizendo, ele não vai não, ele não vai não. Mas olha, tirando essa brincadeira, tem coisa séria no meio. E eu vou procurar me dedicar, eu vou trabalhar até esse derradeiro dia para ver se a gente junta, reúne em torno de uma candidatura só, essas lideranças que têm em comum um passado de luta contra esse que quer voltar, mas como diz a velhinha, ele não vai não, aquele que a gente sabe quem é.
Eita, falou debochou, mais, né?
Debochou, né, Matheus?
É, debochou.
E se irrita o MDB, o Tomás Figueiredo também não respondeu, mas o Eunice ficou indignado e cobrando do governo. O Cid está achando que ele é dono do Estado. Não responde ao Ciro, mas sai atirando em todo canto, né? E o PSB nem é dele, né? Você concorda?
Que o PSB verdade.
Hoje, controlado quem é o presidente, é o Eudoro, ele não tem nenhum cargo na executiva.
Exatamente. Mas está querendo ali mandar em tudo.
É exatamente o que você falou, querendo mandar em tudo. Querendo ser dono, né, pedindo compartilhamento de poder, não aceitando a candidatura do PT a prefeito. Ele só tem uma coisa, ele tem que resolver Sobral, né? Ele tem que cuidar de Sobral. A eleição lá em Sobral não é fácil, não. Mas ele ganhou em Santa... Ele ganhou em Aracati. Ele impediu que o Caetano Neto fosse para o PT. O Caetano Neto está indo para o Republicano. Mas vamos ver. Eleições estão animadas também lá em Iguatu, tá,
Matheus? E o que é está acontecendo
tá
por lá?
Mais ou menos definido. O Ilo Neto é candidato do PT, o prefeito não vai estar o garoto Gaiato, né? Menino Gaiato, que é aquela história de ter recebido o abono na época da Covid, mata ele. Então o candidato é o advogado, filho, herdeiro político, Roberto Costa. E aí falta o terceiro candidato. É o Sá ou o Ronald Bezerra ou Marcelo Sobreira, Marco Sobreira, deputado, tá? O Senado aí está definindo só um candidato. Está animada a eleição lá em Iguatu. Vamos acompanhar no camarote. Próximo assunto, Matheus.
Para a gente encerrar a sua participação aqui, Donizete, vamos falar sobre uma multa que foi aplicada à Enel, a Enel Distribuição Ceará, no valor aí de R$14.984.347,87. A multa foi aplicada pela Agência Reguladora do Estado do Ceará, a ARCE. Tudo isso, adivinha? Cobrança irregular na medição de energia.
A Enel, agora que a ARCE não faz nada por falta de energia, pelos prejuízos que ela está dando ao povo cearense, a energia cai e todo mundo queima tudo, Matheus.
Pois é, Donizete, complicada a situação das pessoas com relação aos serviços.
Ninguém aguenta mais a Enel no Ceará, nem no Ceará, nem no Rio, nem em São Paulo. Mas a Enel é indiferente, Matheus, indiferente. É impressionante como ela é indiferente. Essa multa aí, ela está dizendo, eu devo. Pago quando eu puder, quando eu quiser. Eu pago quando eu quiser. É impressionante como a Enel humilha o povo cearense, né, Matheus?
Verdade, Donizete. Verdade. É humilhante o que as pessoas têm passado, principalmente aquelas que têm perdido muitos dos seus bens por conta das oscilações de energia.
Agora é aquilo que eu falei aqui já e vou repetir. Seria interessante que a CPI, o presidente Fernando Santana, como relator, Guilherme Landim e os outros membros fossem até o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Abelardo Benevides, um homem sério, e pedisse uma vara específica para julgar a Enel. Ela pode continuar sacaneando a gente, mas a justiça puniria ela o tempo todo para ela investir e, ao perceber que estava gastando muito por sacanear o povo cearense, ela desse o tratamento que a gente merece. Você concorda, Matheus?
Pois é, com certeza.
Tá bom, Matheus, estou indo embora, amanhã a gente volta. Amanhã tem pesquisa, tá, Matheus? Amanhã é um programa especial com a pesquisa, segunda pesquisa eleitoral em Fortaleza, Instituto Paraná, Ceará News, CN7, Rede Plus, aqui no programa, tá bom? Amanhã a gente traz todos os dados, avaliação do governo Lula, governo Mano, governo Sarto e a evolução, tá bom? Tô indo, volto amanhã, ainda tô gripado, você tá vendo, né, Matheus?
Pois é, melhoras para você, Donizete. Se cuide daí, que a gente vai se cuidar daqui e amanhã, como você disse, programa especial, tem pesquisa, minha gente.